Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o número de denúncias no Ligue 180 aumentou 14,1% com relação a 2019. Isso representa 37,5 mil casos de violência doméstica entre janeiro e abril deste ano. Só no mês de abril, tivemos um novo triste recorde, com um novo aumento de 37,6% comparado a 2019. Os casos de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres, cresceram também 22,2% só entre março e abril. Porém, todos esses dados são subnotificados e só refletem uma parcela pequena de toda a violência que possivelmente está acontecendo em nosso país. Para me ajudar a entender um pouco mais sobre uma iniciativa muito interessante criada pelo Twitter, eu convidei a Tika Almeida, que é Head de Comunicação do Twitter no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre como tecnologia e redes sociais podem ajudar a combater o abuso e ajudar as vítimas desses tristes crimes. Tika, como é que funciona o recurso da hashtag Existe Ajuda para auxiliar no combate à violência doméstica?
Bom, Samuel, na verdade a gente tem um recurso na plataforma que ajuda as pessoas com mais informações sobre alguns temas quando elas digitam termos específicos relacionados a esses termos na nossa área de busca. Então, como é que funciona? Se você vai lá na lupa do Twitter e digita na busca alguma palavra, alguma expressão, algum termo relacionado à violência doméstica, o primeiro resultado dessa busca, ou seja, a primeira notificação que aparece, é o que a gente chama de um botão que tem um link para uma página com o Disque Denúncia, com mais informações, ou que você pode fazer uma ligação diretamente para o Disque Denúncia. Então, assim, eu vou lá na lupa do Twitter, vou na busca e coloco, por exemplo, ele me ameaçou. Estou dando um exemplo aqui, né? O primeiro resultado que vai aparecer ali é uma mensagem nossa dizendo, olha, existe ajuda para pessoas que estão sofrendo com violência doméstica. Você pode saber mais clicando num link ou apertando um botão que vai abrir aquela área do seu telefone, que é como se você fosse fazer uma ligação para alguém. Vai estar 180 lá e é só você apertar o telefoninho verde para ligar diretamente para o Disque Denúncia. Então, assim, o Existe Ajuda, a hashtag é o nome que a gente dá para esse recurso, mas não é via hashtag que ele funciona, é na nossa área de busca, quando tem termos relacionados ao assunto.
E como é que surgiu essa ideia?
Esse é um recurso que já tem disponível no Twitter há algum tempo para outros temas, né? Então, desde 2018, a gente tem no Brasil o mesmo recurso relacionado a vítimas ou pessoas que de alguma forma estejam pensando em suicídio e automutilação. Nesse caso, a parceria é com o CVV. Então, se lá na nossa área de busca você digita termos ou expressões relacionados a suicídio ou automutilação, vem uma mensagem semelhante dizendo que existe ajuda para você e um link para uma página que tem informações do CVV e contato com o CVV. Então, é um recurso que o Twitter tem, dado que a gente tem conversas, né, sobre os mais variados tópicos, e muitos deles têm a ver com problemas enfrentados pelas pessoas, é uma forma delas encontrarem mais informação, apoio, canais de ajuda para o que elas estão ou enfrentando ou testemunhando. Acho que vale dizer isso, né? Tanto o de suicídio e automutilação quanto esse de violência contra a mulher, ele é útil para as vítimas, mas também para quem presencia ou acompanha casos assim e saber como ajudar, como dar apoio.
E qualquer pessoa pode usar? Eu pergunto isso por conta de plataforma mesmo, né? Um usuário de um Android, de um iPhone, como é que funciona essa questão da acessibilidade, digamos assim, à ferramenta?
Todas as pessoas que estão no Twitter têm acesso à ferramenta, seja em dispositivos móveis, né, no celular, seja também usando o twitter.com, como a gente chama, né, na internet, no desktop. A única diferença é que, assim, se você está no celular e quer ligar para o Disque Denúncia, é mais fácil, porque aí você está ali a dois cliques do telefone de Disque Denúncia, apertar o botão e depois colocar o telefoninho verde. Mas o recurso está disponível em qualquer dispositivo, qualquer forma de acesso ao Twitter e todo mundo pode usar.
conversou recentemente com a Renata Gimenez, que é gerente de parcerias para impacto social lá do Facebook, que está desenvolvendo um projeto para doação de sangue. E aí a gente conversando com vocês agora para entender essa questão da violência doméstica. Como é que você acha que é o papel, na sua percepção, das plataformas online, sobretudo esses grandes players, na tratativa dessas questões locais, assim, de questões relacionadas a uma agenda realmente de cuidado com a população? Como é que você percebe isso, a importância disso?
Que a gente vê muito no Twitter, né, por ser uma plataforma em que as pessoas conversam sobre os mais variados temas, inclusive, como a gente diz, né, além dos seus círculos sociais, então eu não preciso te seguir, nem você me seguir para a gente interagir em torno de um assunto que a gente tem em comum, porque é uma plataforma pública, aberta, então as conversas acontecem entre pessoas que não necessariamente se conhecem, mas têm ali temas de interesse que são os mesmos, né? A gente busca muito olhar para essas conversas e ver de que forma a gente pode prestar um serviço para as pessoas a partir do que elas já estão falando, né? Então, por exemplo, no caso de suicídio e automutilação, a gente percebe que às vezes as pessoas vão para o Twitter para desabafar, por exemplo, né? Para falar disso. Então, assim, como é que a gente dá mais informação para as pessoas e de alguma forma as ajuda a encontrar apoio sobre aquilo que elas já estão falando na plataforma? Esse é um papel importante e o Twitter vem fazendo isso de dar cada vez mais contexto e informação para as pessoas, não só relacionado a esses serviços de preocupações pessoais, mas de maneira geral. Como é o lugar em que as conversas sobre temas mais diversos acontecem, a gente quer, de alguma maneira, dar mais contexto para essas conversas, mais informação sobre elas e prestar esse serviço para as pessoas, né? Então, acho que a mesma questão em relação à violência doméstica. A gente vê que vários movimentos de mulheres relacionados, né, a assédio sofrido, a abuso sofrido, em que mulheres se juntam, né, para dar voz para suas causas ou para o que elas sofrem ou para se apoiar. Então, muito disso já acontecia no Twitter. Então, por que não dar mais esse apoio para as mulheres que já trocam, né, informações na plataforma, dando aí o caminho de denúncia, como encontrar mais informações, como buscar apoio? Acho que é mais nesse sentido de olhar para o que as pessoas estão conversando e ver de que forma a gente pode contribuir com isso.
Você mencionou essa questão das tratativas relacionadas à automutilação, né, e do apoio, né, do acolhimento a pessoas que eventualmente estejam passando por um problema sério de depressão e de automutilação, que, de certa forma, fazem parte aí do momento que a gente está vivendo hoje, que é o Setembro Amarelo. Além dessas iniciativas, existe alguma outra tratativa que vocês atuam no sentido de divulgar isso pela própria plataforma? Como é que vocês promovem a hashtag? E eu queria também emendar nessa pergunta, queria entender um pouco mais como é que é essa ação do ponto de vista global. Ela acontece em quantos países? É uma iniciativa local aqui do Brasil? Queria entender um pouco mais a abrangência desse tipo de esforço de vocês.
Uma coisa que é importante dizer, essa solução que a gente tem na área de buscas, tanto a relacionada a suicídio e automutilação, quanto a relacionada à violência contra a mulher, ela acontece o tempo inteiro, né? A de suicídio e automutilação a gente lançou em 2018 e ela funciona o tempo inteiro, então a qualquer momento, não só no Setembro Amarelo, mas a qualquer momento, quando você digitar algum termo lá na busca, vai ser direcionado para esse resultado aí em parceria com o CVV que a gente tem, assim como de violência contra a mulher que a gente lançou em julho desse ano, é permanente. E aí, esse recurso do Existe Ajuda tem em vários lugares ao redor do mundo, em vários mercados, e aí a cada ano a gente encontra outros países, porque assim, para esse recurso funcionar a gente precisa de um parceiro que seja aí o órgão governamental, entidades sem fins lucrativos, enfim, algum parceiro que tenha experiência no assunto. Não é o Twitter que vai ter um canal de denúncia de violência contra a mulher ou de apoio, né, à tentativa de suicídio ou automutilação. A gente tem que ir atrás dos especialistas nisso. Então, o que acontece é, a cada ano, novos mercados em que o Twitter está presente encontram parceiros para disponibilizar esse recurso para a população, né? Então, só para ter uma ideia, assim, a gente já tem essa parceria em relação a suicídio e automutilação, já tem vários países, tá? Estados Unidos, Austrália, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, tem uma série aqui, não vou ler todos, E a gente deve ter alguns novos esse ano, alguns novos mercados em que o Twitter atua. Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai renovando isso. Agora, falando especificamente de prevenção de suicídio e Setembro Amarelo, a gente tem sempre uma conscientização com esses parceiros também, que tweetam, usam a hashtag, que em geral ativa um emoji especial. Então, a gente deve ter isso também esse ano. Depois até posso te passar a hashtag específica que vai ativar o emoji, porque a gente tem várias línguas, incluindo o português. Mas para quê? Sempre pensando nas conversas. Então, por que a gente cria uma hashtag para o Dia de Prevenção do Suicídio que ativa um emoji? Para estimular que as pessoas conversem sobre isso, né? Então, a maioria das nossas iniciativas é o quê? É incentivar e amplificar, como a gente diz, as conversas sobre temas relevantes.
Existe já um olhar de vocês para outras questões relacionadas também a crimes de ódio, como temas relacionados à LGBTfobia, questões raciais, enfim. Existe também uma agenda de se atentar a outras demandas e também ajudar no combate a essas... trazer, digamos, mais amor enquanto há tanto ódio que prolifera pelas redes?
Acho que aí, de novo, a gente tem iniciativas diferentes, né? Então, se você está falando especificamente desse recurso que a gente tem na área de busca, não tenho notícias de quais são os próximos que a gente vai desenvolver. A gente já tem outras duas parcerias semelhantes que não tem tanto a ver com preocupações assim, pessoais, né, de comunidades específicas, mas a gente tem duas com o Ministério da Saúde, que é uma sobre vacinas, que não é agora, ela é bem pré-Covid, foi lançada em 2019 também, em maio de 2019. Então, se você digita algum termo relacionado à vacina, vem ali um resultado de busca também com fontes, com informações confiáveis sobre vacina, porque tem muito uma discussão, né, de eficácia de vacina e tal. E a gente lançou esse ano, em parceria com o Ministério da Saúde também, para informações sobre Covid, informações oficiais sobre Covid. Digita no campo de busca ali alguma coisa relacionada a Covid, o primeiro resultado é um link para informações oficiais. É o que a gente tem por enquanto, mas é um recurso disponível e ao longo do tempo podem ser debatidos outros temas, desde que a gente tenha parceiros habilitados a isso, para criar o recurso. Agora, em relação às conversas e a amplificar essas vozes, sim, temos iniciativas relacionadas a outras comunidades ou pessoas interessadas em outros assuntos. Acho que um exemplo que a gente pode dar aqui é que a hashtag Vidas Negras Importam é, se eu não me engano, a única, ou uma das únicas, ou a única, eu acho que é a única hashtag que tem um emoji que é ativado por ela durante o tempo todo. Em geral, por exemplo, vai com Setembro Amarelo, Dia de Prevenção do Suicídio, tem um tempo que esse emoji fica no ar. Você digita a hashtag, o emoji não é ativado para sempre. Se você digitar daqui a um tempo, não vai ativar o emoji. Para a hashtag Vidas Negras Importam, o emoji é constante. Então, ele sempre vai ser ativado. É uma forma, o quê? Da gente chamar a atenção, jogar a luz sobre essas conversas, estimular que elas continuem acontecendo na plataforma. A gente sempre leva muito em consideração o que as pessoas estão falando e, de novo, fora dos seus círculos sociais. Então, elas estão ali para debater temas que interessam a elas. Isso, né, tem os mais variados temas. A gente está falando aqui de questões mais relacionadas a desafios ou problemas que as pessoas enfrentam pessoalmente ou são vítimas, né? Mas isso vale para movimentos sociais, isso vale para paixões como esportes, música, entretenimento, passa por notícias. Então, a gente sempre está de olho no que interessa as pessoas, no que elas estão falando e de que maneira a gente pode levar mais informação e prestar algum serviço para elas.
Bom, Tica, para o usuário que está nos ouvindo agora e quiser fazer parte desse mês de conscientização do Setembro Amarelo e no seu conteúdo lá no Twitter ativar esses emojis, o que, que ele efetivamente precisa fazer?
A gente tem hashtags específicas que vão ativar esses emojis, aliás, já devem estar ativando. Então, quem quiser ter um emoji e participar dessas conversas, é só usar as seguintes hashtags. Tem hashtag Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, ou hashtag prevenção do suicídio, ou hashtag Setembro Amarelo. A primeira é mais comprida, né? Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A gente tem duas mais curtas, Prevenção do Suicídio ou Setembro Amarelo. Também, quem não conseguir anotar agora, decorar agora e tal, uma dica que eu dou é seguir o perfil do Twitter Brasil no Twitter, então é @TwitterBrasil, que a gente sempre tuita sobre isso. A gente vai tuitar sobre essas hashtags e aí as pessoas podem usar também.
E a gente vai usar na descrição desse episódio, nos nossos podcasts aí, então a gente ajuda a amplificar essa mensagem.
Perfeito, muito obrigada.
Este foi o Transformação Digital CBN de hoje. Você me encontra no Twitter, no @SamuelLeite, e por lá a gente segue conversando por esses e outros temas tão importantes. Um grande abraço, cuide dos seus e até a próxima. Tchau.